Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.
Muito bom dia. Voltar a Usanças em tempo de mudança, voltar a ter a sua presença aí desse lado, é um gosto, como sempre. E esta falta de ligação ao que se passa leva-nos a querer saber como vai a vida da cidade, este pedaço de terra bafejado pela beleza que cativa quem nos visita. Viana é um ponto de interesse para férias, para um fim de semana diferente e também para morar de uma forma calma. Os naturais, agarrados a esta pérola, aguardam pelo céu azul do estio que nos acompanha de forma mais intensa por essa altura. Condições não faltam para que se viva alegremente, desfrutando das tradições locais que são imensas, podendo ser todos Viana antes de sermos todos Romaria. A responsabilidade em gerir a parte cultural de Viana não nos parece tarefa fácil, principalmente no momento que se atravessa, pondo-nos à prova a todo momento em que a ansiedade impera, querendo alterar-nos o percurso. No entanto, a vida continua e por isso espera-nos ativos e empreendedores. Passado mais de um ano da ausência da vossa companhia, não poderíamos fazer melhor escolha para retomar os nossos encontros de sábado. Hoje, acompanha-nos o Sr. Vereador do Pelouro da Cultura do município de Viana do Castelo, a quem agradecemos desde já a amabilidade da prontidão na resposta. Muito bom dia, Sr. Dr. Vitorino. Eu vou chamar-lhe professor, que gosto mais.
Ah, Vitorino.
É efetivamente um gosto que aqui esteja, recomeçar os Usanças, principalmente com uma figura da cultura, ligada à cultura da nossa terra, que é tão vasta e que por vezes nos parece que nem tudo é tão fácil como a gente imagina. O senhor, como cidadão comum, viveu com certeza essa experiência. Isto agora está muito fresco e convém fazer-lhe esta pergunta. Anteriormente, facilmente se criticava. Vamos começar por aí. Como é estar no antes e no depois? Assim, rapidamente, esta passagem tão curta, que foi há tão pouco tempo, o que lhe parece? Como se sente uma pessoa que pega num embrulho, digamos assim, e que vai ter de fazer melhor uso dele? É essa a pergunta.
Olá, muito bom dia. Primeiro tudo, estou a começar a desembrulhar.
Pronto, eu sei, é pouco tempo, sim.
A questão, o antes e o depois. Para mim é o estar, não é? Não há propriamente um antes e um depois. Eu sou a mesma pessoa, estou naturalmente em funções com outra responsabilidade no âmbito da cultura, ao nível do município, mas a percepção sobre as coisas é essencialmente a mesma. O antes é o antes de uma pessoa que está envolvida há dezenas de anos no âmbito de instituições ligadas à cultura aqui do concelho da região. E, portanto, tenho uma visão e uma mundivisão, se quisermos, até da inserção das nossas tradições na cultura, não apenas do concelho, da região, do país e até do mundo, não é? Porque falou aqui das tradições e da cultura, os maiores embaixadores da cultura vianense começam pelos embaixadores da cultura dita popular, embora essa dicotomia entre o popular e o erudito, quanto a mim, não faz sentido absolutamente nenhum.
Mas existe, não é?
Existe, de facto existe. O depois é estarmos, de facto, como dizia há bocadinho, a desembrulhar, e o desembrulhar é estarmos num contexto de pandemia. Temos um conjunto de associações, de instituições ligadas à cultura, que estão também a passar pelas dificuldades inerentes a este processo e, portanto, estamos a começar a organizar a casa no sentido de incentivar a que a cultura seja também, de facto, um fator de desenvolvimento, seja um fator agregador, como é, no meu entendimento, da nossa identidade e coletiva e, portanto, seja também uma forma de projetarmos a nossa cidade, o nosso concelho para as gerações mais novas e criando amarrações também aqui, que é aquilo que pretendemos.
Muito bem, ótimo. Falou da cultura popular, como sabe, acho que sim. Nós já nos conhecemos de vista pelo menos há uns anos e vivendo realmente nessa cultura popular, dá-nos outra visão da generalidade da dita cultura, não é? Que isto tem aquele processo que começou lá em baixo, não é? Lá em baixo, se é que existe, lá em baixo ao princípio, e foi-se desenvolvendo até chegarmos à erudita e por aí fora. Falando da cultura popular, eu penso que vivemos num país em que ainda olhamos para a cultura popular com os olhos de, eu diria, de quase, não digo piedade, não é isso, mas os ranchinhos, os grupinhos, aquela gente que se junta porque não tem mais nada que fazer, nem aspirações na vida. Acha que isto já mudou um pouco? De certa maneira, sim, eu também concordo, mas ainda há muito a fazer nesse sentido.
Julgo que sim, que há muito a fazer, mas no caso concreto do nosso concelho, temos verificado que ao longo dos últimos anos tem havido incrementos, não apenas pela questão da formação, seja musical, seja noutros âmbitos das pessoas que integram estes grupos, mas também porque, de facto, as pessoas percebem que isto faz parte da nossa identidade, portanto, das nossas raízes profundas. E, portanto, mesmo os mais jovens que há duas ou três décadas atrás não estariam muito receptivos a integrar, por exemplo, um grupo folclórico, vemos, de facto, esse carinho por aquilo que são as tradições e uma preocupação com a preservação deste património imaterial, se quisermos também, da nossa cultura. Há aqui um paralelismo que eu costumo fazer, que havia um filósofo que falava que a globalização, o tempo que vivemos da globalização, tem um caráter dialético. Por um lado, a globalização que tende a uniformizar tudo a nível global e, por outro lado, em paralelo ou em contradição, uma afirmação das identidades locais, que é aquilo que nós assistimos, que é, por um lado, há uma uniformização de facto ao nível dos estilos de vida, dos comportamentos, dos consumos no cotidiano das pessoas, mas, por outro lado, todos nós gostamos de preservar aquilo que é autenticamente nosso, seja na gastronomia, seja no folclore, seja na música, seja no que for. E, portanto, também nesta cultura dita popular, verificamos nestas novas gerações, nos grupos que temos, esta preocupação em acompanhar a modernidade, mas também em preservar aquilo que de facto é autêntico.
E que é nosso. Portanto, a globalização nunca será um problema nem nada a temer.
Não, aliás, a globalização tem ajudado a afirmar precisamente estas identidades.
Claro, eu também acho que sim. Sou uma defensora da globalização por isso mesmo. Agora, defendemos estes princípios, defendemos aquilo em que acreditamos, a cultura popular neste caso, que é do que estamos a falar, mas ainda temos muita política do quintalzinho.
Sim, isso tem muito a ver também com a nossa forma de organização social, não é? O minifúndio que encontramos na paisagem rural tem também uma repercussão ao nível do minifúndio mental, que é esta ideia de que o que é nosso é que é, de facto, melhor e, portanto, que sozinhos conseguimos fazer tudo e não conseguimos.
Claro que
quando
não.
Trabalhamos em conjunto, e, de facto, há aqui boas iniciativas que são referência nesse âmbito, conseguimos projetar e até melhorar e aprender todos a valorizar melhor as coisas.
Ponhamos agora a formação de cada um de parte e falemos na formação para um todo. Eu falo nisto porque já assisti à formação em grupo e devo dizer que isso deveria ser quase obrigatório, quase como os profissionais que têm de fazer formação ao fim do ano para conseguirem passar de nível ou atingir outro patamar profissionalmente. Eu acho que nas associações também se deveria passar um pouco por aí. Isto é, está um bocado inflamada a maneira como eu estou a dizer, mas acho que há necessidade da formação em grupo e resulta bastante. Só que não há persistência, e depois isto, como não há persistência, não é? Não há um certo ritmo na formação grupal, vai-se perdendo tudo aquilo que está para trás e as pessoas, logicamente, que se vão esquecendo daquilo que aprenderam, porque não há, não se faz ativo, no fundo, não se ativa essa aprendizagem. Parece-lhe bem essa formação em grupo, com pessoas tão distintas nesse grupo?
Sim, é a formação, é em todos os domínios da vida económica, social, empresarial, é uma necessidade. E também nos grupos, nas associações, é um imperativo. Seja a formação mais de âmbito administrativo para lidar com as candidaturas, com estes processos de captação de fundos, que são cada vez mais necessários, há financiamentos comunitários, algumas associações de facto já tiram partido disso. Outras ainda estão muito centradas na questão dos subsídios locais, da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia. Mas se quiser, de facto, qualquer associação dar um salto, diria, quântico, projetar-se um pouco mais em termos de eventos, de acesso a outros financiamentos, tem que ter já uma... o acesso à formação, ou pelo menos alguém que ajude nesses processos de candidatura. E isso exige, naturalmente, formação muito específica. Depois há a formação que tem a ver mais com os aspectos culturais propriamente ditos. E, portanto, aí todos temos a aprender e aprendemos melhor, julgo eu, quando estamos em grupo e quando estamos com um grupo intergeracional.
Claro. Porque os mais novos, diverso, melhor,
exatamente,
não é?
Os mais novos aprendem com os mais velhos, os mais velhos também aprendem com os mais novos. Eu aprendemos acho que isso todos. É enriquecedor
exatamente.
Para todos.
Sim, sim. Tocou aí num ponto que eu acho muita piada, que é esta guerra, este litígio, entenda-se, entre as gerações. Os mais velhos geralmente tendem a mostrar aos mais novos que eles são detentores. É engraçado. Da sabedoria toda, e que eles estão a chegar ao mundo agora, ainda têm muito que aprender, e nem sonhas, e não sei o que mais. Pois bem, aqueles discursos inflamados, não é? Que tu havias de ver como era.
No meu tempo,
eu acho,
né?
Muita piada.
É o discurso do meu tempo.
Por outro lado, o que é que isso causa? Mal-estar na camada jovem. E muitas vezes eles não estão para nos aturar, a verdade é essa, não é? Encontrar o ponto de equilíbrio nem sempre é fácil, mas estas guerras intergeracionais são provocadoras às vezes de outras coisas também, que é a camada jovem querer mostrar que realmente ultrapassa a barreira do condicionalismo, não é? Que está voltada perante os olhos dos mais velhos. Acha que as pessoas mais jovens têm poucas oportunidades nestes grupos assim, maiores, em que há mais dificuldade em alinhar tudo pela mesma bitola?
Não tenho essa ideia. É evidente que depois há singularidades de cada associação, de cada grupo. O que eu tenho visto, de facto, e constatamos, é que há cada vez mais jovens a terem papel ativo nas associações, nos grupos, e isso é um sinal revelador de que há inteligência por parte dos mais velhos, que incorporam os mais novos para renovar geracionalmente e criar outra dinâmica, e também inteligência dos mais novos porque têm a oportunidade de aprender com os outros, portanto é enriquecedor, como dizia há bocadinho.
Como vereador da cultura, então, acha que ouvir é fundamental?
Sim, ouvir é uma das coisas que eu faço muito. É mais do que ouvir, é escutar, não é? Porque às vezes, quando escutamos uma pessoa, resolvemos metade dos problemas.
Uhum.
Porque há predisposição para ouvir o outro, e, portanto, é um bom ponto de partida sempre para procurarmos soluções e não nos determos nos problemas.
E as ideias novas surgem.
Exatamente.
Por falar em ideias novas, queria dar-lhes parabéns por uma inovação que me chegou às mãos, que é a agenda cultural. Olha, em primeiro lugar, acho que cabe na mão. Acima de tudo, é mais fácil manusear. Estou a falar da agenda de janeiro. E depois, acho que há um... Nota-se que há um cuidado em não gastar muito. Isto é a minha apreciação como mera cidadã, não é? E acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente deve fazer, que estamos em altura de não esbanjar. Por outro lado, em vez de receber 10 ou 15, recebi 3 agendas, o que foi muito bom, que já as distribuí, fiquei com uma e chega perfeitamente. Portanto, este sentido de conta, peso e medida agrada-me. Está de parabéns.
Obrigado.
Muito bem. A agenda de janeiro foi o possível? Há muita gente a querer fazer coisas, pôr espetáculos em cena. Enfim, como está a nossa agenda cultural, que a gente não chega a ela, a outra?
Ora bem, esta agenda, como de facto toca aí um conceito fundamental, que é o de sustentabilidade. A sustentabilidade cruza logo aqui 3 aspectos essenciais. Um é o aspecto económico, naturalmente.
Faz muita falta olhar para ele, não é?
De sermos económicos no sentido de poupar e não esbanjar. Portanto, introduzimos esta ponderação de enviar menos em papel e promovermos a via digital, que estamos a trabalhar nesse sentido. O aspecto social, naturalmente, porque é um... Ao fim e ao cabo, aqui está vertido tudo aquilo que são as propostas de programação, para, neste caso, para o mês de janeiro e para os meses seguintes. Teremos também aí brevemente. E depois a parte ambiental, que tem que estar presente também nas nossas vidas, na diminuição dos consumos, do gasto de papel, e privilegiar a via digital, como disse, para também hoje toda a gente tem acesso às plataformas e rapidamente termos acesso a isso. Porque uma das queixas habituais é que eu não sabia. Hoje só não sabe, de facto, quem não quer.
Muito bem.
Relativamente à questão que me colocou, eu já me perdi um bocadinho, tinha a ver com a questão dos próximos meses e de, se há propostas ou não. De facto, há um fervilhar de vontades, e de vontades no sentido de apresentar propostas, de haver muitos espetáculos, muita animação. Naturalmente, temos que coordenar isto com uma programação que procure ser diversa em termos daquilo que são as propostas, privilegiando espetáculos musicais, mas também o teatro, a dança, o cinema, etc. Portanto, essa preocupação existe. Eu digo que este, queremos que seja um ano de transição, no sentido de implementarmos uma estratégia cultural do município muito assente naquilo que é a nossa candidatura à Cidade Europeia de Cultura, portanto, que nós sintetizamos num lema Viana Mar de Cultura, e isto implica o quê? Implica o envolvimento dos agentes culturais do concelho. Claro. Portanto, é um trabalho que queremos desenvolver, constituindo o Conselho Municipal de Cultura e também com os contributos de todos podermos fazer esta programação. É um ano de transição e queremos, pelo menos o benefício da dúvida, de trabalharmos nesse sentido. Portanto, mas dando a nota, de facto, que há muita vontade de esta situação da pandemia e as iniciativas que o município desenvolveu de criar concursos de jovens talentos, etc., foi, julgo eu, um espoletar destas vontades, de querer apresentar o trabalho que é desenvolvido, de apresentar novos projetos. Naturalmente, temos que coordenar isto com aquilo que é possível.
Ou seja, temos muita matéria-prima.
Exatamente.
Muito bem, ótimo. E essa matéria-prima é realmente fundamental, penso eu, quem sou eu para... Mas o que me parece, como cidadão, lá estamos nós, que nós estamos em posições diferentes neste momento.
Não, estamos exatamente no mesmo patamar.
Mas penso que a oferta também será grande. E depois há uma preocupação também... visto de fora também por mim, por vezes dou-me a pensar sobre os espaços que as pessoas escolhem. E porque só o Sá de Miranda? Nós temos outros auditórios, outros espaços que poderíamos revitalizar e levar as pessoas a participar nesses espaços, nos espaços talvez mais pequenos, provavelmente. Não havia... Neste momento não está nada agendado para esse fim, ou está?
Queremos também trabalhar nesse sentido, que é, nós temos vários espaços, o Sá de Miranda, porque de facto é um espaço nobre,
claro.
Inclui atualmente também a rede de cineteatros portuguesa, portanto, é um espaço emblemático da cidade, o
claro
centro cultural
sim.
Também, para outro tipo de eventos, não apenas culturais, mas desportivos e outros. Mas temos depois outros espaços, quer ao ar livre, não é? Estou a pensar, por exemplo, no Anfiteatro da Madina, da Marina, mas poderia ser outros. Temos o anfiteatro mais pequeno do Museu Municipal, do Museu de Artes Decorativas, e portanto, e há ideia relativamente a outros espaços que venham a ser construídos. E há públicos e há também, digamos, promotores que poderão funcionar melhor numa fase inicial de carreira. Estou a pensar num grupo ou num jovem ator ou músico em início de carreira, com um público mais restrito, que pode começar perfeitamente por um anfiteatro mais pequeno, e, portanto, valorizar também esses espaços, não é? E criar também o processo de aprendizagem de um artista com o público, tem que começar naturalmente em espaços mais pequenos, não é?
Claro.
Captar multidões, isto está ao alcance de alguns... já consolidados na sua carreira,
claro.
E portanto temos que começar.
Depois tem asas, não é?
Exatamente.
Depois cria asas. Eu acho muita piada que eu há uns tempos visitei o antigo liceu de Viana do Castelo, que há de morrer liceu, não
sim.
É? Para quem lá estudou, e achei muita piada a parte da entrada, que está modificada, claro, mas na parte de dentro continua a ser o velho liceu. E há ali também uma escadaria que é um anfiteatro, de certa maneira. E achei piada a maneira como se valorizou aquele espaço, sem estragar nada e acrescentando mais alguma coisa. É um dos exemplos que eu acho que houve um aproveitamento extraordinário numa capacidade enorme que aquilo tinha de entrada, que a gente entrava no portão até lá à frente. Portanto, tudo está aproveitado. Achei a obra bastante boa. Não sei se realmente funciona, se não funciona. Penso que os próprios alunos lhe dão bastante
vida. Sim, da realidade que eu conheço das escolas, há um aproveitamento desses espaços, sobretudo nas escolas intervencionadas pela Parque Escolar, que têm nesses espaços interiores, pátios e pequenos anfiteatros, que criam também o enquadramento ideal para pequenos espetáculos, encenações, dramatizações, etc. Portanto, isso começa por aí, não é?
Claro.
Mas temos também na cidade outros espaços que podemos dinamizar, não é? Grandes espetáculos em cidades europeias, estou a pensar em Paris ou em Roma, utilizam muitas das vezes escadarias monumentais de edifícios ou de monumentos que lá existem, e há todo um enquadramento não apenas simbólico, mas também patrimonial e um certo glamour que existe à volta desses espaços, e que temos que também valorizar aquilo que é nosso, de facto.
Claro, criando condições até, sei lá, pronto, são criadas condições próprias para fazer um espetáculo. Eu recordo-me que há uns anos, Valentes, houve um espetáculo perto da Citânia. Sim. E aquilo foi tão diferente. E as pessoas participaram, creio que até era um grupo galego que estava aí. E foi realmente diferente, e não havia necessidade de ter as portas fechadas, nem de estarmos todos sentados confortavelmente, porque também para os espetáculos as pessoas criam algumas expectativas que, se não for sentado, não vão. Não é necessário, nem sempre, não é?
Exatamente.
Depende.
Há estes espetáculos,
claro,
ligados
à
street art e de outras manifestações culturais que podem ser feitas noutro contexto.
Que não obriga, exatamente. E depois também estamos a falar em espetáculos que não cansem, não é?
Exatamente.
Porque há muita tendência ainda hoje, numa certa num certo aspecto, temos alguns reincidentes no espetáculo prolongado, porque enquanto estivermos lá muito tempo, assim é que é bom que toda a gente vê e vai toda satisfeita.
É o inverso, não é?
É precisamente o contrário.
É o inverso.
Quando as pessoas chegam ao fim e dizem, então já acabou. É só isto. É muito bom.
É muito bom.
Mas esses espetáculos ao ar livre, realmente, valorizando o espaço cultural que nós temos, porque acabam por ser espaços culturais, é muito bom na dinamização da cidade, dos espaços públicos, e também para forçar, de certa maneira, a camada jovem a conhecer os nossos monumentos, porque muitas vezes desliga um bocadinho a ficha, passo o termo, dessa realidade, não acha?
Sim, nós tive a oportunidade de acompanhar ainda recentemente um projeto destes de jovens talentos que se desenrolou precisamente nestes espaços de património da cidade, que é o projeto, julgo que é Viana de Arcos, que um agrupamento musical que percorre um conjunto, começa na Forte Santiago da Barra, na Igreja Nossa Senhora de Monserrate, que toda a gente conhece como São Domingos, o Museu de Artes Decorativas, o Museu do Traje, e depois acabando no Gilianos. É um bom exemplo, não é?
De
promoção turística da cidade, aliando isso quer ao património que existe, quer a esta vertente da promoção da música, mais erudita neste caso.
Claro. Agora, voltando à cultura popular, há visitas que se podiam ser feitas na cidade, nesse sentido até de chamar a atenção para determinados monumentos, para determinados espaços, muitas vezes, onde se passou uma história qualquer, que alguém se lembre. Não é necessário estarmos a ser rígidos, os espaços públicos, a ser rígidos com a história verdadeira, que foi assim no século tantos, não interessa. Interessa, pelo menos, focar, penso eu, que ali aconteceu qualquer coisa, que a cidade já se esqueceu, porque aquilo realmente era uma história dramática, não é? Que nos levava para outros campos da sociedade. E a cultura popular podia estar por aí. Ir a essa história que não está nos monumentos, mas que está numa cruz que se encontra ali no Largo das Almas,
sim, por exemplo,
numa marca do cais, que agora também já não podemos falar porque já não existe. E enquanto que isto está tudo ainda visível e que não há nenhuma transformação a nível de espaços, talvez se fosse por aí apanhar qualquer coisa que esteja quase a esvair-se, que é uma pena, concorda comigo?
Sim, concordo perfeitamente.
Portanto, podemos ter os dois polos, digo eu.
Sim, com certeza. Há uma pessoa que eu conheço, toda a gente conhece, que é o Dr. Francisco Carneiro Fernandes, que tem produzido obra e é, para além de ser geógrafo, é um ilustre um ilustre conhecedor das questões da arte e do património, e que tem feito até visitas guiadas aqui na cidade e que está um bocadinho nessa filosofia de dar a conhecer o nosso património em torno também das narrativas, das histórias que estão associadas aos locais, aos espaços. Isso é fundamental.
É que há muitos, realmente. Eu penso em histórias que já ouvi da Ribeira, da Fonte dos Cruzes, por exemplo, coisas assim pequeninas.
Sim.
Que contadas acabam por despertar algum interesse nas pessoas, como despertaram a mim, se calhar a mim despertaram-me, porque
tem,
eu gosto dessas coisas, não é?
Coisas,
mas penso que nós deveríamos ir por aí, se pudermos, pelo menos para alertar, para não deixar morrer a nossa memória coletiva, que é tão, tão importante, não é? E que isto são apenas pontinhos, mas poderia ajudar.
Ela escura que encontrei a tal casa do fado da Mariquinhas, que de Alfredo Marceneiro veio ao nosso cancioneiro como sendo uma casa de meninas. E com o tempo passado foi na voz da dona Amália que a casa foi da desgraça às ginginhas, e que mesmo com o fado renovado já não tinha nem sardinha. Depois veio Herminia Silva que cantou o regresso da saudosa Mariquinhas, mas foi só de boca dura que mesmo sem ditadura hoje em dia até as vacas são lingrinhas. Agora vêem meus olhos que nem amor nem penhor, esta casa está mais velha que as vizinhas. As janelas estão tapadas com tijolos e as paredes estão sozinhas. Só um gato solitário no telhado e uma placa que está cheia de letrinhas. Vende-se pouca esburacada, por fora toda arriscada e encostada na fachada uma menina. Mas esta não canta o fado, só sabe fumar cigarro, e com o fumo quando sopra faz bolinhas. Não sabe quem já morou naquele espaço ou quem foi a Mariquinha. Aqui estou eu à porta desgostosa, vendo a casa que está morta e em ruínas, por causa destes senhores, até já nem tem penhores, porque mais ninguém tem ouro nas voltinhas. Mas se eu fechar os olhos e imaginar as farras, ainda se ouvem as guitarras e cantigas, porque a casa é a canção que sei de cor e vou cantar toda a vida. Porque a casa é a canção que sei de cor e vou cantar toda a vida.
Usanças.
E o futuro?
O futuro? O futuro, diz
como
o povo, que a Deus
vê.
Pertence.
Neste caso, não. Tem de estar programado.
Sim.
Há, sim, alguma coisa que gostasse de dizer aos vianenses, que...
A primeira mensagem é uma mensagem de esperança e de otimismo, não é? Neste tempo de pandemia, julgo que quem tem responsabilidades neste e noutros âmbitos tem que ser também um portador de esperança. E ser portador de esperança não é um bocadinho estas ideias que assistimos no início da pandemia, que é vai ficar tudo bem. Não, eu nunca subscrevi essa ideia, vai ficar tudo bem. Não, temos que trabalhar para que as coisas fiquem bem. E também isso aplica-se à cultura, não é? No sentido em que temos vontades, no sentido em que mobilizamos essas vontades, no sentido em que conseguimos congregar estas vontades, o futuro, em termos culturais, será auspicioso. Esta é a minha visão.
Muito bem, concordo.
E será também a estratégia.
Então, pensando no futuro, deixe-me ver. Há aqui uma pergunta que eu tenho de lhe fazer. Pergunta não, perguntar-lhe o que é. Está tudo feito em relação à Trajá Vianesa? Tinha de ser.
Não, eu acho esta, que não está tudo feito.
Esta,
não é?
Tinha de lhe perguntar, até porque me interessa saber muito. Interessa-me muito. Não está tudo feito. Olhando para a certificação, foi uma solução? Acha que resolveu alguma coisa? Ou, antes pelo contrário, ainda veio juntar mais dúvidas ao que existe?
Não, eu julgo que a certificação é muito positiva, no sentido de preservarmos também aquilo que é um património, que é único, digamos, e percebermos que um traje é feito num determinado contexto, numa determinada região, e não vem de outra região do planeta com uma etiqueta, digamos, e com um preço mais barato. Esse aspecto é positivo. Naturalmente que isto nunca é um trabalho acabado, porque a visão que temos sobre o traje à vienesa é um bocadinho também aquele estereótipo, não é? E,
claro,
portanto, há outros...
Fato à lavradeira, fato de luxo,
sim,
fato de...
E, portanto, lá o próprio Museu do Traje, que, de certa forma, enaltece todo um conjunto de vestuário que está associado a tarefas muito específicas. Estou a pensar, por exemplo, no caso das branquetas ligadas à apanha do sargaço, mas poderíamos ir por outros. Também fazem parte da nossa história, do nosso património. Portanto, desse ponto de vista, há também um trabalho sempre a desenvolver de promoção, de divulgação, de investigação, que tem que ser continuado.
Muito bem. A branqueta. Interessante. Com o seu sueste? Porquê que se chama sueste?
Porquê que se chama sueste?
Fez-me sempre alguma... questionou-me sempre essa questão de sueste. Tem a ver com o vento?
Provavelmente tem a ver com isso, não é? Porque o sueste, contrariamente ao que algumas pessoas possam pensar, não tem a ver com a proteção do sol. Tem essencialmente a ver com a proteção da água fria, não é?
Pois.
Portanto, naturalmente tem uma função também de proteção solar, mas essencialmente da proteção da água fria do oceano, que curiosamente é mais fria no verão do que agora, não é?
Pois, imagino que sim.
Nos meses do inverno, onde apanhámos a corrente quente do Golfo. Portanto, tem a ver com isso.
São
depois designações locais,
claro,
que são...
Só que há uma coisa que me faz uma certa confusão, é como é que a branqueta, que é um tecido antigo, não me parece que o sueste tenha surgido na mesma altura.
Não, o sueste...
É uma adaptação.
O sueste original era também feito com tecido e depois era impregnado com óleo de linhaça.
Muito
a partir do momento em que aparecem os materiais sintéticos, começam a aparecer esses suestes já mais ligados aos plásticos mais sofisticados. Mas o original não tem nem o símbolo do Benfica, nem as cores da seleção, ok? O original é em tecido, que depois era impregnado em óleo de linhaça para dar essa impermeabilização, digamos.
Uhum. Está a ver o que a gente aprende aqui, assim,
todos
em dois minutos,
sempre,
não é? Mas ainda há esse sueste para se ver? Ah,
existe.
No Ecomuseu de... No, naquele museu
no núcleo
que
museológico de Castelo de Neiva.
Castelo de Neiva,
sim.
No núcleo, sim.
Sim.
E tem a branqueta.
E nos,
a branqueta sabe-me dizer mais ou menos de que época é?
Há quem defenda que tem influências do traje romano, mas estamos a falar de um traje que terá, digamos, origem aí nos séculos XV, XVI, por aí.
Pois, pensei também que seria para aí, porque não é muito fácil ver um homem com as pernas à mostra, não é, numa altura daquelas. Ali justifica-se que é por causa do mar, não é?
Sim,
da banha de
sargaço, etc. Sim.
Mas, de qualquer das formas, tem todas as características de uma peça bastante, bastante ancestral. É o caso da caroça também?
Sim.
A primeira proteção do homem. E é engraçado que eu encontrei essa história da caroça, a descrição da caroça mais pormenorizada, num museu galego, num mini museu galego, quase um museu caseiro. Achei muita piada, que falava das sementes e das sementeiras e das colheitas, e lá estava a história da caroça. Há muita coisa que acha que já se perdeu nesta volta toda, que as pessoas gostam de combinar o vermelho com o vermelho, o preto com o preto, o azul claro com o azul claro. Acha que alguma coisa se ficou a perder?
Naturalmente, há sempre coisas que se perdem e há outras que se ganham, mas isso tem a ver também com o devir dos tempos e, portanto, embora haja questões que podemos considerar que são imutáveis, nós somos sempre influenciáveis pelas modas,
não
é?
Portanto, mas o traje também tem moda.
Sim, exatamente.
Não
exatamente.
É?
A moda no traje.
A nossa agora é mudar-lhe as cores para as atuais, não é? Para
sim,
o lilás e por aí.
E
fora,
agora,
não é?
Ainda recentemente fui contactado por uma estilista que trabalha com, digamos, clientes de gama alta, digamos, no estrangeiro, e que estava interessada em incorporar precisamente aspectos aqui do traje.
Acredito que sim. Já é uma tendência bastante antiga, sabe? Os grandes costureiros, principalmente os franceses, tinham uma predileção especial pelos tecidos complicados que nós tínhamos na altura e até pelos padrões. A repetição dos padrões, eles achavam aquilo sendo uma coisa popular, lá está. Sim. Como tudo se enquadrava e se repetia tão bem e com delicadeza até, com uma certa harmonia. Isso não tem a ver com a aprendizagem, não é dita académica, tem a ver com o gosto pessoal e é preciso mantê-la. Curiosamente, outro dia numa reunião também de amigos em que se estava a explicar as tendências da pintura, descobriu-se que há um motivo num traje de Viana, principalmente num avental, que tem a ver com o geométrico, que reflete uma tendência guineense também em fazer a mesma barra, digamos assim, num painel, e que conseguimos transpor de um lado para o outro possivelmente uma certa influência, não é?
Sim, isto, como digo, isto é muito permeável, não é?
Claro,
toda a nossa relação, aliás, tem seguramente essa experiência em festivais internacionais de folclore, as similitudes que existem com as barras das saias das nossas jovens com da Eslovénia ou de outro país de leste, por exemplo.
Sim, sim,
né?
Sim.
Portanto, ou nos lenços, portanto, aqui...
Aí já se fazem umas trocas, já se consegue adaptando, não é? Mas realmente esta questão da indumentária é realmente complexa, quer se queira, quer não. Agora, há uma coisa que, não sei se concorda comigo, já agora gostaria de ouvir a opinião, se for possível. Eu chego com uma avental antiga, uma tecedeira, um original, e digo-lhe: não gosto disto, mude umas cores, por favor. O fundo é preto, eu quero vermelho. Nós deveríamos cingir-nos, na sua opinião, o que acha? Devíamos cingir-nos ao original?
Bom, se naturalmente, se quisermos fazer uma reprodução do original, é o original. Se alguém quiser um avental com padrão mais arrojado para outra representação, isso às vezes acontece,
no âmbito
destas fusões entre o contemporâneo e, digamos, o que é mais antigo, isso acontece, mas não é propriamente uma identificação ou uma certificação daquilo que é nosso, portanto.
Claro.
Podem acontecer no contexto próprio, acho.
Exato. Não vê, então, qualquer problema nisso?
Não, desde que se salvaguarde sempre que não estamos a falar de uma reprodução daquilo,
sim,
que é o modelo
original, não é? Portanto, há de ter alguma diferença.
Sim.
É que, por vezes, há padrões que são muito específicos para aquela cor e faz um bocado de pena de ser transposto para outra, porque perde realmente, perde bastante qualidade e perde beleza até. E a cultura em termos de fronteiras, isto de passar ali para a Galiza, para os outros países, o que é que, se é que há já alguma proposta, já alguma coisa em vista?
Não, temos...
Vamos continuar a contar com os galegos, pelo menos?
Sim, há quem diga que nós somos os galegos do Sul, não é?
É.
Sim, há esta proximidade que eu acho.
Felizmente.
É muito benéfica. Há também aqui um conjunto de germinações, Viana do Castelo tem com um conjunto de cidades, queremos dinamizar. Há inclusive agora uma outra proposta de uma cidade nos arredores de Paris também a querer entrar. A que está mais dinâmica neste momento é Pessac, que é na grande metrópole de Bordeaux, mas queremos dinamizar também desse ponto de vista das nossas relações com a Europa e com o mundo também, começando aqui naturalmente pelos vizinhos da Galiza.
Claro, muito bem. Esta proximidade, por vezes, já achamos que tinha contras, não é? Que tinha muitas coisas contra. Afinal, chegamos à conclusão que nós, com eles, só conseguimos melhorar, não é? Porque
sim,
eles têm outra visão, quer queiramos, quer não, estão muito mais abertos a outras coisas. Eu ainda ontem recebi um trabalho muito interessante do Zeca Afonso, cantada por uma série de galegos de cidades diferentes da Galiza, e achei um trabalho interessantíssimo como eles se juntaram em vários sítios para reproduzir o Natal dos Simples, não é? Que é esta música das janeiras, que fazia todo sentido ontem. E acho interessante como eles conseguem pegar nas nossas coisas sem estragar. que é fundamental, e passá-las para
a proximidade cultural,
para a cultura
que começa
deles.
Logo pela questão linguística, não é? O galaico-português, uhum. que se calhar não valorizamos suficientemente, mas há aqui.
Mas eles valorizam bastante. E há sempre a tendência de ver onde é que nós ainda temos pontos comuns na linguagem. É muito engraçado, porque eu tenho amigos galegos e noto
também,
isso
também.
Muito. Acho que temos todos. Felizmente, eles acrescentam à nossa vida. Sr. Tóbio Turino, foi o possível, porque ainda estamos com pés lá, não é? A começar o ano. Isto, com certeza, que muitas coisas mais surgirão. E eu tive todo o gosto em retomar os Usanças com a sua presença. Acho que é um ponto fundamental na nossa cidade, é alinharmo-nos pela cultura da terra e saber o que quem de direito pensa acerca do assunto, porque é realmente a pessoa tem a dizer algo sobre nós no campo cultural. Por isso agradeço-lhe imenso a sua presença. Espero que realmente o percurso seja agradável e com essa confiança de que é detentor, e que a gente se encontre mais vezes
com
por
certeza.
Aí e que consiga falar desta cidade que tanto encanta aos outros e às vezes nos desencanta um pouco.
Muito
mas
bem.
Nós temos estas amarras que não se vêem e a gente não consegue desligar.
Temos que valorizar aquilo que
é
facto
mesmo
é
amor.
Nosso.
É mesmo amor esta ligação. Muito obrigada,
muito
bom dia e desejo-lhe um ótimo trabalho.
Igualmente.
Quanto a nós, já sabe, vamos continuar por aqui, à sua espera, todos os sábados, às 11 horas. Não se esqueça que os Usanças conta consigo. Muito bom dia.
Yeah, yeah, it's all right.
Usanças.